Começa agora, programa Vamos à Luta. Política, poesia e resistência, aqui na Cultura 930.
Salve, salve, amigos e amigas, companheiros e companheiras, trabalhadores e trabalhadoras da cidade do campo. Eu sou Diego Torres e peço licença para chegar. Junto com Felipe Magal e Diogo da Silva, tocamos esse barco nas ondas do seu rádio. Este é o programa Vamos à Luta, nossa fagulha semanal anticapitalista e antifascista, em prol da liberdade e dos direitos do povo brasileiro. Nós estamos aqui sempre na Rádio Cultura AM 930, a mais livre de todas, e a gente está também em todas as plataformas digitais, né? Curta, compartilhe, chame seus amigos e amigas para participar conosco desses temas importantes, desses debates recorrentes aí da política, do que está acontecendo no cenário tanto nacional como aqui dos recortes paranaense e de Curitiba também. Chega com a gente. É isso aí, minha gente. Então, o Vamos à Luta, né, tá estreando hoje aí um novo formato, né, nos programas da terça-feira. Agora, além do programa de entrevistas que é conduzido toda sexta-feira, às 17 horas, pelo nosso parceiro Magal, né, a gente vai trazer todas as terças-feiras, né, ao vivo aqui das 17 às 18 horas, uma ronda e uma passada com as principais notícias da Câmara Municipal de Curitiba, da Assembleia Legislativa do Paraná e das principais aí notícias, destaques do que está acontecendo em Brasília, envolvendo nossos deputados, senadores e demais personagens paranaenses. A gente definiu isso porque a ideia é aproximar os ouvintes do debate público, né? Trazendo aí sempre aquilo que interessa enquanto modelo de sociedade, onde as pessoas, a vida, o viver em sociedade e a democracia são os valores fundamentais e extremamente necessários. Então, a gente vai começar esse expediente de notícia com as perguntas aí, que não quer calar, e todo mundo está fazendo. Como é que fica as concessões do pedágio aqui no Paraná? Esse é um tema recorrente, né? A gente já falou nisso ano passado, em alguns programas específicos, entrevistando pessoas que vieram aí trazer um panorama sobre essa situação. E esse tema continua aí em alta, né? A gente hoje viu uma matéria falando sobre uma entrevista que um governador deu aí à RPC, falando, tentando contornar algumas situações que estão bem complicadas ali. Então a gente vai tentar falar um pouco nesse primeiro panorama sobre isso, tá? Então vamos lá. Com as chuvas características do verão, as estradas do Paraná se tornaram um cenário caótico, seja para os paranaenses que tinham aí a intenção de curtir as férias no litoral, tanto aqui do Paraná como de Santa Catarina, ou mesmo para quem trabalha no escoamento da safra aí para o porto de Paranaguá e afins, né? São diversos trabalhadores aí que estão transitando nessas vias. Recentemente, o caos se concentrou na BR-277, que dia sim, dia também, foi alvo dos programas televisivos que denunciaram aí o desbarrancamento da pista e os buracos que resultam aí na falta de manutenção, decorrentes do fim dos contratos das concessões das estradas paranaenses. Algo que o governador aí veio falando muito sobre esse fim dessas concessões. Então, com essa situação caótica das nossas estradas, outros portos estão sendo priorizados para o transporte e produção de grãos. Entre eles estão aí o Porto de Santos e o Porto de São Francisco do Sul, né? Segundo estimativas da Federação da Agricultura do Estado do Paraná, o prejuízo pode chegar aí a 600 milhões de reais. Então vamos lá, vamos abrir aspas para a notícia publicada no dia 14 de março, né, no site do sistema FAEP Senar Paraná. Abre aspas. O frete de caminhão de 7 eixos, com capacidade aí para 57 toneladas, custa R$ 4,86 por saca, né, no trajeto Cascavel-Paranaguá, que totaliza 600 quilômetros. Já no itinerário Cascavel-Santos, cuja distância é de 1.000 quilômetros, o frete sai por R$ 7,73 por saca, quase 60% mais caro. Então, abre aspas novamente, já partiríamos de uma logística com prejuízo elevado ao setor produtivo por conta do frete maior, fecha aspas, e é um destaque aí que o presidente do sistema FAEP Senar faz, e o nome dele é Agid Meneghetti. Então veja só, isso já acarreta também, né, um custo elevado que vai também impactar nos valores de transporte dessas sacas de grãos. Então, de acordo com o Departamento de Economia Rural, o DERAL, né, da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Paraná, né, a SEAB, a projeção da colheita de soja em 2022 e 2023 é de 21 milhões de toneladas. Com base nas médias históricas, o estado deve exportar 15,7 milhões de toneladas, 12,2 milhões, né, por rodovia e 3,1 milhões por ferrovia. Então, vamos pensar que se todo esse volume deixasse de sair por Paranaguá, né, por uma interdição total da BR-277, esse prejuízo seria na ordem de 602,7 milhões, somente pelo custo de frete a mais até Santos. Então, fecha aspas de toda aí a matéria que a gente está trazendo um recorte. Então, minha gente, para saber mais aí sobre essa situação do pedágio, que tem rendido aí duras críticas para o governador Ratinho Júnior, a gente vai ouvir um áudio do deputado estadual Arilson Chiorato. Esse áudio foi enviado especificamente aqui para o Vamos à Luta, para a gente entender um pouquinho melhor. Ele que está falando ali diretamente da ALEP, né, Assembleia Legislativa do Paraná. Então, Migue, solta o áudio aí do deputado Arilson.
Olá, gente amiga do programa Vamos à Luta, com o Diego Torres, da Rádio Cultura aqui de Curitiba. Quem fala é o deputado Arilson Chiorato, presidente do PT e ex-coordenador da Frente Parlamentar sobre o pedágio. Eu falo aqui, Diego, do momento que a gente está vivendo sobre essa questão do pedágio. Existe um projeto para ser aprovado, um modelo digital que está junto ao governo federal, deixado pelo governo Bolsonaro e construído pelas mãos do governo Ratinho Júnior, que prevê um contrato de 35 anos de pedágio, com novas praças, 15 para ser exato, com as 27 que existiam, 42 praças de pedágio, com o aumento da malha pedagiada do Paraná de 2.200 km para 3.300. E mais pior que isso ainda é a manutenção do preço caro e abusivo como a gente tinha. O edital que está lá precisa de modificações, modificações na sua modelagem econômica, modificações no entendimento de qual a função social do pedágio que a gente quer. Um pedágio que inclua o Paraná ou um pedágio que cria uma barreira econômica para o Estado. Por isso, nós temos conversado com o governo federal para ter várias mudanças. Algumas já ocorreram. Lembrando que todas as mudanças que ocorreram se dão a partir de janeiro desse ano. Por exemplo, foi criado um limitador para se ter desconto no aporte. Aporte é um dinheiro que você dá no leilão para quando vai se fazer o pedágio. A cada 1% do desconto que você oferece na tarifa base. O modelo antigo, a cada 1% se cobrava um determinado valor. Nós já conseguimos colocar que até 12% não se cobra nada. Vamos avançar, queremos que seja no mínimo 25%, que dobre esse valor. E mais ainda, o dinheiro arrecadado com aporte não passe a ser cobrado pelos usuários, e sim seja devolvido e seja usado como caução para se garantir as obras. Também queremos uma recontagem do tráfego de veículos. O estudo feito que deu origem a esse pedágio maléfico é do ano de 2019. E a gente já identificou em regiões como é o caso de Paranavaí, que é um aumento do tráfego de veículos em 70%. O que, que isso tem a ver? Aumento do número de veículos significa baixa no valor da tarifa. Então a recontagem dos veículos, o uso exclusivo do aporte sem contar na tarifa, o percentual de desconto maior significa tarifa mais baixa. Então, estamos fazendo todos os movimentos junto ao governo do presidente Lula para ter uma tarifa mais baixa. Para você ter uma ideia, o governo do Lerner, quando implantou aquele pedágio, que acabou em 2021, atualizado hoje, custaria R$ 19,00 a cada 100 km no estado do Paraná. O modelo deixado pelo Bolsonaro, que se encontrou dia 1 de janeiro do presente ano, custaria R$ 21,00 a cada 100 km no Paraná. A gente está fazendo um esforço para que esse valor chegue a 10, no máximo 12 reais a cada 100 quilômetros, para você ter uma tarifa baixa. Mais ou menos o modelo catarinense. Não estou falando que tem que ser essa tarifa na praça. O modelo de pedágio é avaliado a cada 100 quilômetros. Então a gente está fazendo um esforço danado para que isso ocorra, para que isso aconteça e que a gente tenha aí um pedágio que caiba no bolso do povo e que garanta a inclusão das pessoas e garanta as obras, né? Pois até agora o contrato do Bolsonaro e Ratinho não existe garantia de obras.
É isso aí, minha gente. Então, a gente vai retomar O Chiorato, né, Arilson Chiorato, ele esteve presente também na visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na semana passada lá em Foz do Iguaçu, para a posse do novo diretor-geral da Itaipu Binacional, Enio Verri. Então, sobre o encontro, a gente volta com o deputado para ele fazer um repasse que a gente acha que também é bem importante, e a Itaipu é muito importante para todos os paranenses e, sobretudo, para o nosso país.
Tivemos um encontro com Lula em Foz do Iguaçu, entre os deputados estaduais e federais do PT e de outros partidos que formam a base, e cobramos dele, né, uma modificação no edital para que ocorra o pedágio. E ele foi claro que agora a prioridade é a manutenção das rodovias. Primeiro, arrumar as rodovias. Destinou 431 milhões de reais para se fazer manutenções, a começar pela BR-277 e, obviamente, a partir da 277, fazer manutenção no estado todo. E nesse meio tempo, nós vamos fazendo as mudanças no edital, as que forem precisas, para que a gente faça um pedágio que gere um conforto para a sociedade. Um conforto no sentido de garantir a segurança e não atrapalhar a economia. Esse é o nosso desafio, sempre foi. Por isso, nós estamos atentos. E o próximo passo é diálogo com o Ministério, com a Casa Civil, com o Ministério do Transporte, para implementar essas mudanças. Porque nós, do Partido dos Trabalhadores, temos um compromisso com o povo do Paraná. E não vamos admitir que venha um modelo perverso que ceifou vidas no Paraná, que só completou 51% das duplicações, só fez 57% das terceiras faixas, mas teve o pedágio mais caro da história do Brasil. E nós não podemos deixar isso repetir. Por isso, obrigado do espaço. Um abraço a todos vocês do programa Vamos à Luta. Vamos à Luta. Valeu, Diego Torres. Um abração à Rádio Cultura de Curitiba.
É isso aí, então tá dado o recado, e eu acho que é importante, aqui no Vamos à Luta a gente já vem falando sobre esse tema, né? Na época, o próprio governador criou disso aí uma onda positiva para a campanha dele, né? Colocou aí outdoor, enfim, fez mundos e fundos falando sobre a situação de, né, dessa situação do pedágio. Mas no fundo, que a população, que o povo, sobretudo as pessoas que trabalham nesse translado também, querem, é uma estrada boa, de qualidade, né? Vamos falar que a gente está pagando um pedágio também, então eu acho que ficar jogando de um lado para o outro não adianta. A gente precisa de ações efetivas, pensando também que isso está causando problemas, inclusive geraram já mortes, né? Essa situação do pedágio já gerou morte de pessoas que estavam trabalhando, né? Então, além de tudo, né, isso gera um prejuízo muito grande para os familiares, né? A gente vê aí os acidentes recorrentes, pessoas deixando de viajar, né? E também a questão econômica, que é muito importante. Isso é uma questão que impacta muitos paranaenses, impacta a economia do Paraná. Então o governador, ele precisa tomar uma atitude firme nesse sentido, né? Chegar junto, entender que na época que ele estava com o Bolsonaro, aliado do Bolsonaro, isso é importante que seja dito, né? Isso já passou, e agora ele precisa estabilizar essas situações e, né, lutar pelo povo paraense. Afinal de contas, a política é uma diplomacia, então ele precisa atuar de forma efetiva, né, para respeitar, sobretudo, o povo paranaense, que não aguenta mais, né? Isso está uma situação absurda, né? E cada final de semana a gente vê que acontece alguma coisa diferente, é alguma situação em que as vias ficam paradas, enfim, e quem está sofrendo também são os trabalhadores, as pessoas que aí a gente não vê, mas estão levando alimentos para os portos, enfim, fazendo a distribuição de tudo isso. Então, é isso aí. Para esse tema, a gente vai fechando aqui. Vamos retomando aí. Outros dois destaques de hoje na Assembleia Legislativa foram a audiência pública, né, sobre o aumento do valor das passagens de ônibus em Curitiba e o primeiro encontro com as lideranças e referências negras do estado do Paraná. Sobre a primeira audiência pública, né, que falou aí sobre o aumento no valor da passagem aqui na cidade, aconteceu na tarde de ontem, dia 20 de março, e reuniu deputados, empresários e estudantes. Para o deputado estadual Requião Filho, proponente aí da audiência e líder da oposição na casa, vamos lá, abre aspas. A ideia da audiência pública foi contestar todo o contrato da prefeitura com as atuais empresas de transporte coletivo. Então, a ideia aqui é discutir o impacto que este aumento absurdo teve e buscar ter mais transparência nesse sentido, fecha aspas. Essa situação é uma situação muito delicada, a gente também tratou desse tema aí, não somente no ano passado, a gente vem tratando esse tema desde a época da pandemia, inclusive com o professor Lafayette, quero mandar um abraço para ele. Ele esteve presente aí nessa sessão, né? Estava presente na mesa. O professor Lafayette é uma referência em transporte público aqui em Curitiba. E é uma situação que se desdobra também, e é muito estranho, né? Porque transparência é o que a gente quer, mas transparência é o que a Urbs realmente não tem, né? Porque todo mundo fala sobre a caixa preta da Urbs, nunca ela foi aberta, né? E não vamos deixar de falar, porque somente na pandemia aí a prefeitura fez um repasse de mais de quase 600 milhões de reais, né? A gente vê aí a situação de uma passagem que sobe, né? E a população não é contemplada. Vamos lembrar, né? Vamos pensar num valor de passagem dessa e vamos comparar com outros estados. Fico pensando, como é que tá? A gente tem internet nos ônibus, né? A gente tem um carregador USB nos nossos ônibus, a gente tem um ar-condicionado nesses ônibus. Então eu fico pensando, né? A gente tem uma passagem extremamente cara, uma das mais caras do Brasil, mas a gente não tem coisas simples que qualquer estado aí, se a gente pegar Araucária, onde a passagem custa aí em torno de R$1,50, talvez um pouco mais, a gente vê um ônibus em que tem internet, gente. Aqui do lado da cidade. Por que a passagem lá custa esse valor e aqui em Curitiba a gente está pagando R$6? Né? A gente já tratou sobre isso com o professor Lafayette, ele desconstruiu toda essa tarifa, então existem ali diversas questões técnicas, por que esse valor é assim? Mas no fundo, o que a população quer é um ônibus de qualidade, porque a gente também vale lembrar, né? Nós temos ônibus novos, mas esses ônibus foram pagos com o dinheiro, né, de quem paga a passagem de ônibus. Então, isso é extremamente importante, né? E, além disso, né, o problema no transporte público, ele impacta não somente os trabalhadores e trabalhadoras, mas também os empresários, as pessoas que contratam os trabalhadores, que acabam aí sendo impactados pelo aumento de passagem. E isso é recorrente, gente. É um absurdo, sem contar, né, no sucateamento da Urbs, no sentido dos trabalhadores e das trabalhadoras. Eu só quero fazer um pequeno recorte aqui. Esses dias eu estava voltando para casa e eu vi uma pessoa dormindo dentro de um tubo e os outros tubos não tinham ninguém. Aí eu conheço uma pessoa que trabalhava nessa limpeza de tubo e fui conversar com ele. Hoje em dia, os trabalhadores da madrugada, antigamente cada um limpava um tubo, cuidava de um sistema de tubo. Hoje em dia, eles mandaram embora algumas pessoas dessas plataformas e eles fizeram com que as pessoas aumentassem, né, a carga de trabalho. Então, uma pessoa hoje em dia limpa 4 tubos. E além disso, né, eles fecharam os tubos e essa pessoa fica cuidando do tubo. Então, ela faz múltiplas funções. Vamos lembrar aí também, né? Isso é uma coisa que desde o início é falada. Vamos pensar sobre os trabalhadores dos tubos que não têm acesso aí a banheiros, né? Como é que fica a situação desse trabalhador quando quer ir ao banheiro? Ninguém fala disso, a Urbs nunca se pronunciou sobre isso. E para fechar, né, nesse amálgama de situações em que a Urbs ela, né, aumenta a passagem, mas não resolve os problemas, vamos falar nas situações aí em que a gente tem em relação aí à demanda e a situação dos trabalhadores, que eles são mandados embora. Muita gente foi mandada embora na pandemia, muitos cobradores foram mandados embora, muitos acordos foram feitos ali de forma muito escusa, eu conheço muita gente ali dentro, cortaram muitas linhas, hoje em dia você vê eles enxutando linhas, acaba com uma linha, coloca uma linha para atender 2 demandas de bairro. Então acho que todas as situações, né, a gente coloca aqui para que o usuário também faça essa reflexão. Afinal de contas, a gente paga R$6. Mas qual é o serviço que a gente tem, né? Um amigo meu, esse dia, fez uma filmagem de baratas dentro do ônibus, né? Eu quero até mandar um abraço pra ele, pro Du. Isso é inadmissível, gente. Um valor de R$6 a passagem pra você ter precarização dos funcionários, você ter aí ônibus que, mesmo apesar de serem novos, não tem uma satisfação aí, o usuário não pode nem carregar celular, não pode nem ir trabalhar usando a internet fornecida, né? Então eu quero deixar essas situações só pra gente entender um pouco e pra ressaltar a importância também do que foi falado aí nessa audiência na Alep, tá bom? Então vamos pra outro tema. É isso aí. Então, dando continuidade aqui ainda na ALEP, né, Assembleia Legislativa do Paraná, na manhã dessa terça-feira, né, no plenarinho da Assembleia, aconteceu o primeiro encontro, né, com lideranças e referências negras do Estado do Paraná. Ele foi proposto pelo deputado Renato Freitas, né, que esteve aqui na sexta-feira passada, em face do Dia Internacional pela Eliminação da Discriminação Racial e o Dia Nacional das Tradições das Raízes de Matrizes Africanas e Nações do Candomblé. Aí, essa data, ela é recém-sancionada pelo governo federal. Segundo notícia publicada no site da Alep, vamos lá, a proposta do encontro foi do deputado Renato Freitas, do PT, presidente da inédita Comissão de Igualdade Racial da Assembleia. O parlamentar lembrou que o Dia Internacional pela Eliminação da Discriminação Racial foi instituído pela Organização das Nações Unidas, né, a ONU, em memória da tragédia ocorrida na África do Sul, em 21 de março de 1960. No episódio registrado como o Massacre de Sharpeville, quando 20 mil negros que marchavam pacificamente numa manifestação de rua, em defesa aí dos direitos de ir e vir, foram arduamente agredidos e massacrados pelo exército racista sul-africano. Então vamos abrir aspas. É de muita importância aproveitarmos essa data conhecida internacionalmente de luta contra a discriminação, que surgiu aí de uma triste política de separação, apartheid, para lembrar que, infelizmente, no nosso país ainda existe essa separação nas esferas de poder. Um momento muito importante para unir e fortalecer os movimentos e espaços de luta em que estamos presentes, disse aí Renato Freitas. Então, a gente queria fazer um panorama, é importante também ressaltar, né, na cidade de Curitiba, super conservadora, acho que o Renato está fazendo um trabalho muito importante de colocar pautas que devem ser discutidas e devem ser debatidas, né? A gente entende que isso é extremamente necessário para que a gente possa, a partir do debate, construir leis e proposições. A gente está de olho em todas as situações, esse é o primeiro bloco, falando um pouco sobre a Alep, né? A gente vai fechar também agora, nesse novo formato, para ouvir uma coluna da nossa grande amiga, eu quero mandar um abraço, Mariana Camargo, que a gente está inserindo essa coluna também para trazer novos assuntos aqui para o Vamos à Luta. Então, Migue, solta aí o áudio da Mariana Camargo.
Salve, salve, companheiras e companheiros. Eu sou Mariana Camargo e hoje eu estreio minha coluna no programa Vamos à Luta, a convite dos meus amigos Diogo, Diego e Magal. Eu vou tentar trazer para vocês histórias de pessoas extraordinárias que fazem arte e cultura no nosso estado e não são devidamente conhecidas. Aquelas pessoas que fazem a gente pensar melhor, refletir melhor e ficar melhor nesse mundo. Eu vou começar com a história da Ifigênia Rolim e Hélio Leites. São artistas de importância fundamental, tanto no Paraná como no Brasil. Eles fazem um trabalho incrível, trabalham com resíduo, com sucata, com material encontrado na rua, e a trajetória deles é muito impressionante. Eles não começaram como artistas, né? A Ifigênia vem de uma origem muito pobre, era lavradora, trabalhava no campo, chegou em Curitiba na década de 70, e num estalo, numa ventania, ela teve a ideia de começar a fazer obras com papel de bala. E construiu a partir daí uma trajetória impressionante, assim, o trabalho dela é muito rico e muito minucioso e muito detalhista, assim como do Hélio também. O Hélio era bancário, né, mais tarde se formou em Belas Artes, né, e, enfim, e começou a trabalhar como artista. E os dois são muito ativos, tanto na produção artística como no pensamento. São dois universos muito poéticos. Eu acho que eles são, sobretudo, acima de tudo, poetas, porque o pensamento deles traduz muito poesia. O nome da exposição chama Os Significadores do Insignificante, que foi um termo cunhado pelo Paulo Leminski quando conheceu a obra dos dois. E que é realmente isso, assim, né? Você dá sentido às coisas que a gente geralmente não dá sentido, que é o material que a gente joga no lixo, que a gente encontra na rua, que a gente não dá a menor importância, e eles dão muito significado ao que não tem significado. E isso já é uma construção poética natural e intrínseca, né? Já é uma construção poética na essência do que a poesia. Então eu recomendo essa exposição, que fica até o dia 26 de março no Museu de Arte Contemporânea, sala 8, no endereço do Museu Oscar Niemeyer, Marechal Hermes 999. Todas as quintas o Hélio Leites recebe as pessoas para uma conversa e para mostrar um pouco a exposição, entre 15 e 16 horas até o final da exposição. Então é imperdível, imperdível conhecer, conversar com o Hélio um outro tipo de pensamento que você forma, é um outro universo que você conhece. Então são pessoas necessárias, artistas necessários para a gente desenvolver nosso pensamento, para a gente desenvolver nossa criatividade, para a gente desenvolver nossa sensibilidade nesse mundo que precisa tanto disso. Então é isso, companheiras e companheiros. Essa foi minha estreia e a gente se encontra numa próxima. Hasta la vista, beijos.
É isso aí, salve, salve Mari. Grande abraço aí, muito legal ter você conosco dando essas dicas. E só fazendo aí um adendo, né? Essa exposição ela foi prorrogada, então, até o dia 23 de abril. Então vale muito a pena conhecer Hélio Leites, Virginia Rolim, são figuras ímpares aí na cidade de Curitiba. É, e né, quarta-feira é importante lembrar que é gratuita a entrada no museu, então vale a pena também conhecer, levar os filhos e a filha, afinal de contas a arte é alimento também. É isso aí, minha gente, então a gente vai encerrando o primeiro bloco do Vamos à Luta. A gente dá um tempo aqui na Rádio Cultura AM 930, a mais livre de todas. A gente volta daqui a pouco.
Você está no Vamos à Luta, política, poesia e resistência aqui na Cultura 930.